Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas doidas por uma festa. E tem uma que já vai já para uma. A Evelyn Rebouças, que não é a festeira de hoje. Oi, Evelyn.
Oi, bebês. Hoje eu tô retraída, mó paia. Adoro uma festa, só não sou muito chegada em festa de Natal, ó. Acho tão triste, tão melancólico. Mas tem nada não, Réveillon tá aí, é pra isso, né? Ei, meu povo, vou deixar uns beijos e abraços pra colegas nossos. Os primeiros, Luiz Viana e Fernando Costa, com quem eu tive na semana passada gravando uma série de programas de entrevistas chamada Tempo de Política, que é da Tempo FM, apresentada pelo Luiz Viana. Aí a gente foi lá falar de comunicação política digital, influência das redes sociais nas eleições e outras coisas. Foi bem legal, o programa está disponível no YouTube, Tempo de Política. E vou deixar um cheiro mega, mega especial para a Sara Góes, cearense, e para o jornalista também Leandro Fortes, do programa Café da Manhã, que é do Diário do Centro do Mundo no YouTube. Eu e Inês fomos lá participar também na semana passada. Foi massa, mais de uma hora e meia de conversa, eu acho. E a gente se sentiu super em casa, assim. Foi a primeira vez que a gente participou de uma live do DCM, né? E foi bem bacana. Então, queria deixar um beijão, dizer que a gente adorou, viu, Sara, viu, Leandro? E a gente quer ir de novo, viu? Pode chamar que nós vamos.
E da próxima eu vou, eu juro. Dessa vez eu tive que levar minha mãe no médico, mas da próxima estarei lá. Sou muito fã do Leandro Fortes, assim, há muito tempo. O cara é referência. Então vai ser um prazer imenso, maravilhoso, as cunhãs, né? Nessa entrevista, muito massa. E claro que aí sim, a gente tá com a nossa festeira mor, Inês Aparecida, que vai representar as cunhãs no show da Gal Costa, maravilhosa. E aí, Inês?
Oi, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, eu já devo ter cantarolado demais com a companheira Gal, né? Lá nos Sete Eventos. E foi muito bacana mesmo, é, lembrar que a gente participou do Diário do Centro do Mundo. Foi ótimo. A gente estava com medo, eu e a Evelyn, assim, de tipo vergonha. Mas depois parecia que estava ali em casa. Ótimo, o Leandro, muito simpático, a Sara Góes, maravilhosa. Foi ótimo. E o pessoal interagia, tinha gente. Que a audiência dele não é muito nordeste, né? Muito mais do sudeste. Mas o pessoal achou, inclusive, muito legal o nome do nosso podcast e tal. E foi muito bacana. Então, o alô geral hoje, porque é o último episódio do ano. Vai beijo, abraço, cheiro, cerveja, champanhe, né? Porque é fim do ano, vai tudo para nossas cunhazetes e curumins. E um alô direcionado para os ouvintes das rádios de Boa Viagem, que retransmite os nossos episódios. Os ouvintes das rádios Canudos e Liberdade. Beijão pra todo mundo.
Pois é, a Inês já deu a notícia, né? Esse vai ser o último episódio do ano de 2021. Depois desse episódio, vamos tirar umas fériasinhas. Vai ser um mêsinho só, passa rápido, pra recarregar as baterias pra 2022, porque vai ser um ano pesado, um ano importante, um ano necessário, um ano duro, e nós vamos estar aí com tudo pra defender a nossa democracia, né? E para já nos prepararmos para esse ano novo, esse ano que chega agora, decidimos fazer um episódio para discutir projeções, não previsões, não é bola de cristal, tá? Do que teremos pela frente em diferentes áreas, né? Na política, na economia, na saúde. Então, não vai ser bola de cristal, não vai ser mãe de Iná, mas vai ser um olhar daqui para o futuro, a partir do que a gente está tendo hoje, no nosso dia a dia, tá bom? Então sim, bora começar! Gente, vamos começar pelo que está aperreando a todas nós com muita intensidade, né? Que é a política. Afinal de contas, como é que vai ser esse ano de 2022? E, sobretudo, como vai ser a eleição presidencial, a eleição de governador, a eleição para deputados? Como é que vão ser as eleições de 2022? A gente tem, ao mesmo tempo, esperança e medo, né? Tem esperança de que as coisas mudem em relação ao que aconteceu em 2018, mas dá medo de que as coisas também não virem uma maravilha de uma hora para outra. Então, as peças estão sendo jogadas cotidianamente, aí a gente está vendo uma sequência de atos, de situações que estão sendo jogadas, e lógico que o futuro vai ser um pouco o resultado do que está sendo jogado agora e do que vai vir pela frente no começo desse ano. E aí a gente tem que parar para pensar, né? Dá para ter esperança mesmo ou a gente tem que se preocupar muito? Quem quer começar começando aí as previsões? Não, as projeções.
Quem que quer começar começando? Existe uma diferença realmente, previsões, projeções e desejos, né?
Exato.
A gente deseja que dê tudo certo, que esse cramunhão saia, fique para sempre dentro de uma garrafa, ou que tenha um lugar melhor assim, para ele, né? Mas eu estou muito otimista. Tem dias que a Evelyn está meio pessimista, né? Mas tem dias que hoje eu estou otimista, porque... Eu estou vendo essa movimentação, rapaz, muito candidato, eu acho mais legal isso, ter muito candidato. Semana passada a gente viu aí o lançamento da senadora Simone Tebet, até eu brinquei, próxima pesquisa que sair, acho que o Ciro já sai atrás da Simone Tebet, o miserável. Tá doido, tinindo, piorou, não foi, menino? Piorou demais, arranja apelido para todo mundo, mulher. Tu viu ele com os apelidos que ele botou e nos candidatos, assim, os principais que ele acha, né? É o calça apertada, o Lula é macacão de fundo falso. Menina, é muito, sei não, é muito desespero. Agora ele está mostrando todo o desespero. No dia que a gente participou lá do DCM, né, o Diário do Centro do Mundo, eu falei, até eu brinquei, eu disse, olha, não é jogando mal olhado nem peitica, não. Mas pelo andar da carruagem, eu acho que a candidatura do Ciro não se sustenta em pé, não. Daqui para o começo do ano, a gente pode ver, talvez, ele desistindo da candidatura por pressão, inclusive, do próprio partido dele, que já não aguenta mais levar o Ciro nas costas, só caindo um percentual nessas pesquisas de preferência, não sobe. Aliás, a gente tem que lembrar, nas outras candidaturas, nas outras vezes que ele se candidatou, três vezes, ele não passava de 12, 13.
Não, e ele começava bem, né, até as pesquisas, e depois estava caindo, né? Na última
mas
foi pior.
Ele está assim como fosse pesado, a gente sente o Ciro pesado, se arrastando.
Tem muita margem, né, Inês, de para onde ir agora? Para onde é que ele vai atirar, né? Para onde é que ele vai jogar a estratégia dele nessa altura, já que tudo que ele fez não surtiu efeito? Acho que esse é o principal dilema,
Eu acho que esgotou o chapéu, a cartola dele de mágica, ele não tem mais o que tirar.
E tem muita coisa em jogo, né, gente? Acho que a gente tem que lembrar, essa vai ser uma eleição com recursos do fundo partidário, né, do fundo eleitoral, então os partidos têm que gerir aquele dinheiro, não tem como crescer muita, não tem arrecadação para crescer, e muitas vezes o partido vai preferir, em vez de ter um gasto gigante com uma candidatura presidencial, que é um gasto muito maior do que com outras candidaturas, né? Você tem ali, você tem que circular o país todo, são viagens, toda uma estrutura muito grande. Então, os caras, tem muitos partidos que vão preferir investir nos candidatos a deputado, a senador, porque acham que vão ter um retorno mais certeiro, né? Do que investir numa candidatura que não vai vencer, claramente, aí tem muitas dificuldades.
Segundo consta, né? O PDT está dando um prazo até fevereiro. Nós já estamos em dezembro, janeiro, fevereiro, dois meses. Até fevereiro para o Ciro deslanchar,
né?
Mulher, porque está difícil, porque eu não vejo de onde é que ele vai tirar a novidade, que ele já esgotou tudo. Ele está partindo agora só para atirar mais ainda, e a gente viu que ele sentiu muito essa entrada desse coisa ruim, outro coisa ruim aí, o Moro, na jogada. Ele sentiu demais, porque ele viu, né, que o pouquinho espaço que ele tinha também, o Moro pode entrar lá. Isso aí não é botando mal olhado nem nada, não, nem querendo ser mãe de Ná, não. É uma questão mesmo assim, lógica, é uma questão bem que está na nossa cara.
O Moro tem uma coisa que o Ciro não tem, que é a mídia do lado dele.
Pois
o Moro
é.
Tem a mídia, e é impressionante, o cara, você vê que ele é inábil, que ele não sabe nada, ele não tem projeto, não tem porqueira nenhuma, não tem nem traquejo político para falar, tá aí fazendo uma fono, mas não sei se adiantou lá muita coisa, não sei nem se vai adiantar, enfim, deve adiantar, mas isso não preenche conteúdo, né? Não preenche ali a bagagem que o cara tem que ter para ser candidato a presidente. Mas a mídia tá toda babando nele, qualquer coisa, o cara pode, é aquilo, dá um peido, vira uma notícia positiva para ele. O cara fala assim, qualquer coisa, vão lá atrás dele para ele opinar. Cara, que merda!
É, tá sendo construída, bem construída assim, a candidatura dele, mas vamos lembrar também que não é certeza absoluta também que Moro será candidato à presidência, que ele vai ser candidato a alguma coisa, certamente será, mas há quem diga que não é uma candidatura presidencial consolidada, né? Porque se ele também não dá uma deslanchada, uma decolada, ele pode sair para o Senado, que é uma candidatura muito mais tranquila lá pela região dele ganhar, né? Ali, fora da nossa bolha Nordeste, resistência progressista, esquerdista, o cara lá é Ave Maria, é amado. Assim, eu continuo otimista, né? Apesar de oscilante, também continuo otimista, com a preocupação, né, de que o conservadorismo, ele vai querer emplacar seu candidato, provavelmente não será o candidato da esquerda, e vamos ver quem será essa pessoa para encher esse lugar, né, esse vácuo que a gente sabe que na política não existe. É realmente acompanhar, né, a preço de hoje o Lula continua muito bem, mesmo com todos aqueles deslizes, aquela história da declaração dele sobre a eleição na Nicarágua, né, a gente vê que isso não afetou tanto a popularidade dele, continua bem, a preço de hoje, a gente tem que ser otimista mesmo, né? Mas lembrar também, por exemplo, eu lembro muito da nossa entrevista com o Leonardo Sá, que é um sociólogo, né? Que falou da dificuldade de coisas que a gente não vê na superfície, né? Toda essa rede conservadora atuando nos bastidores, né? Ali num patamar de discussão política que nós não alcançamos, né? Nos rincões, nos canais de comunicação controlados por igrejas evangélicas, por exemplo, por setores muito conservadores, totalmente anti-esquerda. Isso a gente, às vezes, não consegue ver. E eles estão atuando fortemente. Então, esse conservadorismo, ele vai querer falar, ele vai negociar, ele vai ter voto, ele vai se impor. E é ficar atento e tentar ir ocupando os espaços, né?
Episódio 63, viu, gente? Para quem não ouviu essa entrevista com o professor Leonardo Sá, que é da UFC, Universidade Federal do Ceará, sociólogo maravilhoso, especializado na área de violência, segurança pública e tudo. Ele deu uma entrevista muito bacana no episódio 63, vale a pena escutar, tá? Então a gente vai ter férias, mas você pode ouvir uns episódiozinhos das Cunhas que são atemporais, certo?
Agora, falando no Moro, voltando um pouco, a Camila realmente concorda que a mídia está com ele, querendo cometer o mesmo erro, parece que não se emenda, que fez com o Cramunhão. Mas o Moro, eu tenho a esperança de que aquele pessoal que votou na novidade, entre aspas, que o Cramunhão não era novidade, mas tem quem achasse, né, contra a política tradicional, não vai mais cair no mesmo conto. Ou seja, o Moro não tem mais também aquele eleitorado que foi do Bolsonaro Coisa. Eu acho que isso aí, esse ano para 2022, vai ser diferente de 2018 nesse aspecto. As pessoas também não vão arriscar tanto. Mas que ele tem, o eleitorado dele tem. Eu fico vendo os comentários. Por exemplo, saiu a notícia que uma atriz, né, Ana Beatriz Nogueira, não quis mais apresentar uma peça no teatro que ia dar espaço para o Moro e tal. Aí lá os comentários, 80%, não, muito mais, 90% elogiando a atitude dela. Mas tinha lá os doidinhos, né, elogiando, por isso que a gente não quer esquerda no poder, essa idiota, a escolha barra moça, por isso que é Moro 2022. Ele tem também ainda o nicho dele, né? Mas que é muito, eu acredito que é muito menos do que aquele eleitor fanático, doidão, de 2018.
Gente, eu estou percebendo aqui como a nossa conversa, ela vai caminhando e ela acontece como se de fato o Bolsonaro fosse carta fora do baralho, né? Nos parece que ele está em decadência, em declínio, derretendo, mas eu fico pensando, é carta fora do baralho mesmo? Né?
Não é não.
Eu acho que é, eu acho que não tem condições, foi um governo tão catastrófico em todos os sentidos, né? Me parece que é meio impossível.
Eu me lembrei.
Eu não acho que ele é fora do baralho, aí eu abro divergência.
Isso é. Vamos falar sobre isso, porque me parece tão impossível que um cara consiga se reeleger com a gasolina a sete e pouco, com a comida tão cara, me parece tão absurdo que eu tendo a realmente falar como se ele fosse carta fora do baralho. E nesse sentido, aí é que eu fico mais otimista mesmo, porque mesmo entrando uma desgraça, por exemplo, como seria o Moro, eu acho, refletindo, que a gente ainda estaria numa situação menos pior do que a gente esteve com o Bolsonaro tendo sido eleito.
Não, eu não estou achando que ele é a carta fora do baralho, não, é, está entendendo? Quando eu estou falando Ciro, Moro e tal, estou falando... aquele outro nome que o povo chama de terceira via, tá entendendo? Agora, eu acho que ele continua no jogo, mas ele continua sendo um jogador bem fraco, bem mais fraco, claro que fraco. O índice de rejeição dele é preocupante para ele, né? Para mim, não, eu acho que é pouco. É preocupante o índice de rejeição dele, mas ele não é fora do jogo, ele tem um governo na mão, mulher. Ele tem aquele Congresso Centrão, vai dele lá,
é para
ganhar dinheiro. É, para comprar o povo. Oxi. E as redes de fake news continuam aí.
É isso.
As tiazinhas e os tiozinhos.
Porque assim, a gente tem que pensar, numa eleição de dois turnos, o Bolsonaro precisa, para passar para o segundo turno, pouco mais de 20%. Vamos pensar assim, tá? Aí, chegando no segundo turno contra o Lula, que vai ter, sei lá, seus 40 e poucos por cento, parece assim, nossa, uma diferença absurda. Mas se ele trabalhar o antipetismo, o antilulismo, né? E com todas as fake news que a gente sabe que vão vir assim de caminhão, né? Vão vir a roda e eles sabem manejar isso absurdamente. E com a máquina, porque ele está usando descaradamente. Pode ser por meio de orçamento secreto, pode ser com o Auxílio Brasil de 400. A gente vai ver aí ele usar a máquina de um jeito muito absurdo, sabe? E não é pelo bem do Brasil e das pessoas, não. Não é porque ele é um cara solidário, que quer acabar com a fome, não é. É porque ele quer ganhar a eleição. Então, ele vai usar isso. Então, não dá para descartar. E fora a galera que é, de fato, da elite econômica, a galera que detém o poder e que tem um ódio absurdo do Lula, mesmo o Lula não tendo prejudicado essas pessoas, que é uma coisa muito contraditória, mas é isso, não prejudicou, pelo contrário, ajudou os banqueiros, ajudou essa galera, mas essa turma odeia o Lula, não quer mais a volta do PT, porque minimamente as pessoas mais pobres tinham ganhado alguma dignidade, tinham ganhado o direito de serem pessoas consideradas cidadãs. Elas preferem que as pessoas pobres sejam indigentes, elas querem isso, querem lutar para que isso se mantenha, que volte, né? E voltou agora, realmente, depois de 2016, voltou a indigência, assim, em grande medida no país, né? O Brasil hoje é um país, metade da população está indigente, e é isso que eles querem manter. Então, esse grupo vai trabalhar muito pesadamente, mesmo que seja para o Bolsonaro ser mantido no poder, sabe? Isso, e por isso que ele não é carta fora do baralho. Agora vai ser uma eleição muito difícil para ele, ele está no buraco. Mas ele tem condição de sair do buraco. Isso é, infelizmente, eu estou enxergando assim. E a gente tem que ficar de olho mesmo. Agora, assim, a gente pediu a opinião de uma especialista, né, para não ficar só na nossa palavra, de observadoras aqui, somos jornalistas, acompanhamos a política, mas pedimos a opinião de uma cientista política para dar, assim, um resumo do que esperar para o próximo ano, né? E convidamos a professora Monalisa Soares, que é docente do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará e do Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional, Prof. Sócio UFC. Ela é cunhazete, já falou várias vezes com a gente, é maravilhosa, espetáculo. Então, vamos ouvir o que a Monalisa falou sobre o Plano Nacional.
Oi, maravilhosas, Cunhã, Sebeli, Inês e Camila. Bom, se a gente avaliar assim, o que a gente pode pensar para esse cenário de 2022, né, em âmbito nacional, fiquei pensando aqui nas principais peças desse tabuleiro, né? E avaliando assim o Lula, né? O que a gente pode pensar. O Lula, a gente tem observado, né, esse ano o Lula fez um movimento assim, de buscar apresentar uma imagem de si assim, como o candidato genuíno do antibolsonarismo, né? Ele está considerando muito que a eleição será uma eleição polarizada ainda com o Bolsonaro e tem buscado construir essa imagem para si, né? Então ele buscou fazer uma imagem de muitos diálogos, muitas articulações, a gente viu um Lula conversando com muita gente, né? Muita gente de outras partidos, não só antigos aliados, né? Os aliados que tinham traído, digamos assim, né? MDB e outros, mas também os antigos adversários. A gente viu foto do Lula com Tasso, Lula com FHC. Então, a gente viu um Lula mostrando esse seu caráter dialógico, de articulação, mas também um Lula que mostrou um perfil mais de estadista também. A gente viu recentemente essa sua viagem aí para a Europa, né? Então, mostrando um pouco esse seu caráter. Na comunicação política, a gente também tem visto esforços muito significativos do Lula, que tem tentado mostrar um avanço nessa, né, sua incursão aí nesse universo dos podcasts e toda essa tentativa de uma linguagem mais atualizada, buscando, digamos assim, correr atrás de algo que esse campo da direita e o bolsonarismo, de algum modo, já tinha caminhado, né, nessa interface com as redes sociais. Então, acho que o Lula tem caminhado bem nesse sentido. É, tem desafios, obviamente. Eu acho que o seu grande desafio para 2022 é se todo esse caminho que ele tem feito nesse ano ele consegue consolidar na tentativa de produzir uma frente mais ampla no âmbito de coligações para a sua candidatura de 22. Bolsonaro, na verdade, ele teve a sua grande aposta agora no Auxílio Brasil, conseguiu aí as aprovações. E a questão do Bolsonaro é tentar ver se de fato essa aprovação do Auxílio Brasil e esse pagamento ele vai conseguir estancar a sangria da popularidade e manter esse seu patamar mínimo, né, para conseguir fazer essa campanha eleitoral e garantir essa sua vaga no segundo turno. Obviamente a gente nunca pode desconsiderar o Bolsonaro. Bolsonaro tem a máquina federal na mão, tem muita capacidade de atração, seja para coligações estaduais, especialmente dessa órbita aí do Centrão que a gente tem percebido. Na terceira via, a gente observou aí que a entrada do Moro teve um impacto significativo. As últimas pesquisas têm mostrado com muita clareza como ele tem conseguido esse polo de atração desse eleitorado neném, né, que tem aí um percentual até expressivo, né, ele já está se consolidando aí como um candidato de terceiro lugar, inclusive capturando votos dos outros candidatos de terceira via, né, que estão enfrentando agora uma dificuldade de se colocarem diante do Moro. Agora o Moro também tem o desafio de ter uma rejeição alta, né? Porque se ele atrai o eleitorado neném, ele também atrai a rejeição dos polos, né? Nem lulistas, nem bolsonaristas mais fiéis têm muita dificuldade diante do Moro. Então, o desafio da terceira via é um pouco esse. O seu candidato mais viável, ele também tem muitas dificuldades.
A fala da Monalisa, então, segue muito nessa questão do que a gente está vendo que pode acontecer nos próximos meses, né? Então, por exemplo, se o Lula conseguir atrair o Alckmin para ser o vice e fechar uma aliança que, enfim, contemple um PSB, talvez o PSD, partidos que não necessariamente são tão de esquerda, o PSB em tese é, o PSD não. E estabelecer aí uma chapa que não vai ficar tão à esquerda, né? Fica mais centro-esquerda. O Moro é isso, tem que se viabilizar também. Não adianta ele querer ser o candidato dele mesmo, né? Ele tem que ter um vice forte. Já se falou da senadora Elisiane Gama, que poderia ser vice dele. Era uma decepção, não era, não, gente?
Era, amiga, ela foi tão legal na CPI da Covid.
Pois é,
quero dar uma coisa, né? Aff, Maria, mas tem se falado disso, né? Então aí a gente tem que ver os próximos passos dessa turma. E aí, no estado do Ceará, gente, tá tudo definido? Camilo elege quem ele quiser?
Ai, ai, olha o meu filho. Se fosse assim, bem otimista, sim, né? Porque o Camilo tá o... A aceitação dele junto ao público do Ceará, ao povo do Ceará, é muito grande, realmente. Ele é uma liderança tranquila, né? O Camilo, eu considero assim, uma pessoa assim, bem tranquila.
Outro dia ele foi até... O Moro andou dando entrevista, vocês viram a entrevista do Moro?
Foi, ele respondeu.
Na Rádio Povo? Foi. Ele criticou a condução do Camilo naquele motim dos policiais do ano passado, né, de 2020, comecinho de 2020. O Camilo foi duro. Foi duro.
Mas não estou falando que ele é tranquilo, assim, ele responde, mas responde com não é, né, a Lácio Gomes, ele responde com categoria, com elegância, ele responde, ele não estou dizendo isso não, e capacidade do Camilo de conversar com todo mundo, de dialogar, de ouvir o outro lado, ele transita em vários campos, eu estou falando do Camilo isso. Então, se a gente fosse... Ah, não, elege, mas não é assim, né, também a gente tem que combinar com o eleitorado. E eu acho ainda que aquela história de quatro pré-candidatos do caminho da situação, eu acho assim, aquilo, acho aquele fingimento, eu acho assim, maior cena, maior teatro aquilo ali. E era melhor que ele. E essa brigaiada um ladozinho, uma alazinha do PT, também pode até ser que prejudique, né? Porque a gente sempre se lembra que, por exemplo, a turma da Luiziane, quando ela não é satisfeita, ela vai para o outro lado. Que a gente volta um pouquinho atrás. Ela, mãe dela, já subiu em palanque de Eunice Oliveira, no auge, de, que é o início aniversário do grupo Ferreira Gomes e Camila e tal. Ou seja, tem esse quiquilequezinho, que é essa parte do PT, para manter essa aliança. Mas eu acho que mantida a aliança PT e PDT, eu acho que é bem mais fácil do que eleger, por exemplo, o Capitão Wagner. Que o pessoal diz que o Capitão Wagner no interior. Capitão Wagner, meu filho, as coisas que eu sei que ele anda no interior, ele anda com o pessoal bem de pouco voto, aquele pessoal que tem meia dúzia de voto, sabe? Ele anda, sai e circula pelo interior e tal. Mas eu acho que, a preço de hoje, quem elegeria um candidato seria Camilo Santana, eu acho.
Menino, pois é. E não é querendo realmente botar bola de cristal, nem botar baralho, essas coisas, não. Mas vamos ver aí as variáveis, né, que estão ocorrendo. O Capitão Wagner não está com... Está cheio de dificuldade para enfrentar.
Que
tá
é o principal opositor, né? Que é o candidato hoje da oposição.
É, o candidato de oposição. A coisa não está fácil para ele, porque ele perdeu muito aliado, né? A gente já falou sobre isso. Alguns prefeitos eleitos que tinham estado com ele... na última eleição, viraram a casaca, estão camilista todo, né? Tipo Vitor Valim e outros. Tem essa, um fator que é crucial, que eu acho que vai se desenrolar agora, nessa semana, ou no mais tardar na próxima, que é o controle do União Brasil aqui no Ceará, né? Uma coisa é o Capitão Wagner passar a comandar esse novo partido, esse mega partido, né? Que vai ter a maior bancada no Congresso, na Câmara.
Que vai ser a junção do PSL com o DEM, né? Que eles decidiram fundir.
Está uma disputa, assim, de foice, né? Não sei se vocês viram, Curumins e Cunhazetes, há alguns dias o Luciano Bivar, que é presidente nacional do PSL, teve aqui, foi almoçar com o Capitão Wagner, com a patota dele todinha, e o Wagner tratou de botar em tudo quanto é canto que esse presidente, Luciano Bivar, tinha garantido, né, o controle do União Brasil aqui no Ceará para ele, Wagner.
Wagner, aí, que, agora... digamos, só para lembrar, ele está no PROS, né? O partido dele é PROS.
Isso, pois é. Hoje. E aí está com essa história de mudança aí para o União Brasil, contanto que passa a controlar o partido. Essa história já teve reviravolta, né? Esses últimos dias na imprensa, já teve o Chiquinho Feitosa, que é o principal concorrente dele, falando para a imprensa que não é bem assim, que não tem nada acertado. E olha, eu vou dizer para vocês, eu tendo a crer que não tem nada acertado mesmo, não. Porque me pareceu uma forçação de barra muito grande do Capitão Wagner, né? Ele está precisando dessa vitória. Ele fez questão de colocar em tudo quanto era canto que ele tinha sido garantido para controlar o União Brasil. E me parece, né, pelo que a gente sabe de bastidor, que muito em breve a gente vai falar mais sobre isso. Não é bem assim. Então, a vida do Wagner não está fácil. E tendo em vista que também o bolsonarismo não está forte aqui no Ceará, né? O Bolsonaro não se cria muito aqui no estado. Ele está com a vida muito difícil. Então, assim, não é botando baralho, não. Mas a tendência realmente, né, mesmo com todo o desgaste do grupo político que hoje comanda o Ceará, mesmo com todo esse desgaste, a tendência é que o Camilo consiga eleger o sucessor dele. Ah, falta combinar com o eleitor? Falta. Mas a preço de hoje, com as variáveis que a gente tem na mesa, a gente vê que a vida está muito menos difícil para o Camilo.
Vamos ouvir o comentário também da Monalisa Soares sobre essa questão estadual, que ela também falou disso, e é isso, Ebre, talvez o Capitão fique sem o União Brasil e sem o apoio do União Brasil, sem o controle e sem o União Brasil, né, gente? Vamos ver, assim, ainda depende de muita coisa, né? A negociação ainda está seguindo, mas vamos ouvir a Monalisa.
No caso do Ceará, né, se a gente pensar aqui a nossa situação, acho que é muito claro que o governador Camilo Santana é o grande afiançador de capital político no campo governista. Né? É um governador muito bem avaliado, com enorme capacidade também de comunicação, né? De diálogo, aí, principalmente com o eleitorado e com outras forças políticas, mas a gente não pode desconsiderar a força e o investimento, né? O crescimento que é continuado, inclusive, ao longo das últimas eleições que o bloco oposicionista alcançou. Né? E aí é nesse sentido, né? Considerando esse crescimento continuado do bloco oposicionista e o que a gente pode chamar de um desgaste que o ciclo político dos Ferreira Gomes, né? Pelo tempo de domínio continuado que tem no estado do Ceará, que a gente pode imaginar que 2022 vai ser uma eleição dura no estado do Ceará, né, com muito, imagino, retorno de competitividade, e aí por isso que a decisão por um candidato, né, e vai ser algo muito significativo dentro desse campo governista, né? Então, esse capital político do governador Camilo Santana, por si, talvez não seja absoluto, e vai ser necessário reunir muitos capitais políticos de fôlego e de relevância para conseguir que o governismo no Ceará, né, ou esse campo progressista, esse dado campo, possa conseguir manter o domínio no Ceará. Imagino que vai ser necessário uma frente muito ampla no Ceará para conseguir manter o domínio. Bom, meninas, basicamente eu acho que esse é a minha avaliação mais geral dos cenários nacionais e locais. Espero que a gente possa conversar ainda muito o ano que vem. Um prazer sempre conversar com vocês. Espero que a gente tenha um 2022 bem melhor, que as coisas possam melhorar para todos e todas nós. Um beijo grande.
A Mona Lisa é cadeira cativa, nossa. A gente é quase assim, é a nossa consultora para assuntos de política.
Ai, eu amo demais. Um beijo, Mona Lisa. Obrigada mais uma vez.
E ela falou de algo que você sempre comenta, né, Ébile? Essa questão do capital político dos Ferreira Gomes, que pode estar chegando ao fim, né? O desgaste está grande. E isso pode gerar uma alteração aí, uma pressão também para a mudança, né? Aquele sentimento de mudança que pode impulsionar os eleitores neste momento, né?
Exatamente. Sentimento de mudança, né? Se isso vira uma onda, a vida do Camilo se complica. Mas ele vai ter, assim, né, de fato, se mantiver aí a aliança PT-PDT. Ah, gente, eu lembrei de uma coisa, viu, que eu acho que vale a pena a gente falar. Andou ganhando força, pelo que eu tenho acompanhado aí no bastidor, o nome de Isolda Sela para a disputa pela sucessão do Camilo. A Inês fala que é encenação, né, essa coisa dos quatro candidatos. Eu já não acho tanto. Eu acho que eles, de fato, há uma indefinição. E eles estão ali vendo, discutindo mesmo, para valer, testando os nomes, porque não tem essa candidatura natural, né? Então, me parece que não é exatamente uma encenação. Não chega a ser uma disputa interna, porque eu acho que uns querem mais que outros, ali dentro, né? Entre o Roberto Cláudio, o Evandro Leitão, a Isolda e o Mauro Filho. Mas não tem um candidato natural e eles estão testando isso. E o nome da Isolda, pelo que eu ouvi aí de bastidor, está sendo muito bem cotado, né? Ah, uma mulher, de repente, para brigar aí contra um candidato conservador, um capitão, né? Uma mulher de conduta, até onde se sabe, libada, uma mulher benquista, né? Vai ser muito difícil, por exemplo, o capitão bater claramente, né, publicamente nela, porque vai ter todo um debate sobre o machismo. Então, me parece que do lado do governo, Isolda ganha força, Evandro também continua muito bem cotado, e o Roberto Cláudio, com essas dificuldades internas, né, de não ser um nome tão querido, tão desejado por setores do PT, ter algumas divergências internas, e era só para a gente ficar de olho nisso aí, viu, dona Isolda, com possibilidade de vir a ser a escolhida.
A Isolda é o seguinte, problema não é só porque é mulher, é porque ela vai substituir Camilo, né? A partir de abril ela vai ser governadora e ela pode se candidatar a uma reeleição. E ela candidatando a reeleição, ela sendo eleita em 2022, pronto, ela não pode de novo se candidatar. E isso aí seria muito bom para o PT.
Isso agrada.
Nosso por isso, agrada o PT, porque aí já pronto, é como se ela tivesse, ela vai terminar só o restinho do Camilo, aí fica como um mandato completo. E só terá o outro mandato, mais 4 anos. Aí volta de novo o PT para
a mesa, disputando acham, né?
Cabeça de chapa. E aí é muito confortável para o PT. E o que a gente já falou aqui várias vezes, que até ninguém falava, a gente falava, a questão das restrições que o nome do Roberto Cláudio tem junto a grandes setores do PT, aí uns 3 dias a imprensa livre aqui do centro de Fortaleza resolveu dar notícia, né? Também comentaram, porque o Roberto Cláudio não tem muita, tem restrições junto a, e até o MDB, não sei porquê. Aí a gente...
Não, aí o MDB é o Eunício. Aí o Eunício não aceita o Roberto Cláudio, é o MDB. É.
Mas a gente já falou isso aqui, ó, 500 vezes, né? Aí agora a imprensa livre, entre aspas, também resolveu dar. E a Isolda, também a gente já falou aqui, quem é o grande cabo eleitoral dela Ele mesmo disse, né, o deputado federal, e de alegar, que acha que ela é o nome. Eu também, e até ele, eu perguntei, e ela quer, não foi? Até eu perguntei. Aí ele falou, claro, se ela não quisesse, eu não estava indo para essas reuniões em regionais, no norte do Ceará, no sul, no leste, no oeste, etc. Pois é, o nome dela é o queridinho do PT, por isso, porque ela cumpre esse restinho de mandato no próximo ano, de abril ao fim do ano, e se é, digamos, é a candidata, digamos que se elege, aí pronto, já terminou os mandatos dela, já são dois, entendeu? É por isso que ela é queridinha do PT.
Só para botar mais, né, uma areiazinha nessa história toda, o que eu acho que está mudando o comportamento, está aparecendo toda hora agora nas redes sociais, abraçadinho com o Camilo, de todo jeito, é uma figura chamada Cid Gomes, Cid Ferreira Gomes, que nós fizemos um episódio de desvendando o Cid, que é o senador, né, falando que ele estava muito apagado, que ele está desaparecido, e agora ele voltou a estar todo aí, em todos os eventos públicos, está Cid Gomes agarrado no Camilo Santana, e, minha gente, não é por nada, não. Eu não duvido que ele não queira voltar, que ele queira voltar. E a Inês já ouviu de prefeito, né, de gente de liderança aí do PDT, gente que defende a volta do Cid Gomes. Eu não sei se isso é bom pro Ceará, pro PDT, enfim. Eu não vou fazer essa avaliação. Eu só estou achando que ele não está aí entre os quatro pré-candidatos do PDT, mas também não seria uma carta fora do baralho. A gente tem que observá-lo ao longo desse começo de ano, viu?
Mulher, se isso acontecer, eu vou te botar para substituir a mãe de lá, porque eu acho tão...
É porque já falaram sim, isso. Eu ouvi isso, até falei aqui,
Eu até falei, minha nossa, será?
Foi. Aí era um grupo de prefeitos que estava querendo, achando que ele é um nome para concorrer com mais combatividade com o capitão, né? Porque o outro lado a gente sabe que vai ser o capitão. Aliás, ninguém fala no outro de nome, né? Aqui também está polarizado.
Tá.
É o candidato do Camilo e o capitão.
Pois é,
mas aí vamos ver como é que... Não tem muita coisa para pesar esse nome do Cid Gomes. Também a gente tem que ver até o desempenho do Ciro, que é que vai, né?
Aí são outros 500.
Também é muito fácil botar Cid Gomes lá.
É, assim pode ser não. Ruim, pode ser negativo, inclusive, para o Ciro, né?
É, assim também não, viu, doutor?
Aí, nesses pedidos de colaboração que a gente pediu para uma parlamentar, né, que no caso a vereadora Larissa Gaspar, do PT, para dizer o que ela acha que vai ser o que vai acontecer nesse ano de 22. Ela mandou um depoimento que é mais um... Ela reúne mais desejos do que previsões mesmo, né? Mas eu acho que é muito legal a gente escutar. Lógico, tem coisas que estão aí. Ela é do PT, ela tem o olhar dela a partir da experiência e da vivência dela no partido dela. Mas, de todo jeito, tem uma série de desejos que vale a pena a gente ouvir. Vamos escutar.
Espero que 2022 possa ser marcado como o ano da mudança. A gente precisa fazer uma agitação nesse país, acabar com esse desgoverno Bolsonaro que tem destruído a vida da população brasileira, o índice de desemprego nas alturas, o preço dos insumos mais básicos, como o arroz, o feijão, a carne, o óleo, o botijão de gás, estão nas alturas. A nossa população volta a passar fome, são mais de 116,8 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, sem saber quando vão poder fazer uma refeição novamente. O Brasil de volta no mapa da fome da ONU. Então a gente precisa dar um basta nesse desgoverno que nessa pandemia conseguiu mostrar toda a sua incapacidade, o seu negacionismo, se recusando a comprar vacina, deixando faltar oxigênio, kit de intubação, desestimulando a população a fazer o isolamento social, a usar máscara, indo contra todas as evidências científicas. Então, é hora da gente pôr um fim ao desgoverno Bolsonaro, teremos eleições para presidente da República e eu espero que a gente possa eleger Lula presidente para que esse país volte a se desenvolver, garantindo inclusão social, garantindo respeito aos direitos humanos, aos direitos sociais, aos direitos culturais. A nível de município, eu espero que a atual gestão do prefeito Sarto possa reforçar o seu compromisso com as questões sociais. A situação da cidade de Fortaleza também não difere do cenário nacional. Nós temos muitas pessoas passando fome, que estão necessitando dos serviços de proteção social. Então, é muito importante garantir investimento na área da assistência social, na área da saúde, na área da educação, garantir que as nossas crianças possam retornar à escola, garantir a aprendizagem, garantir também a oportunidade de profissionalização e inserção da nossa juventude no mercado de trabalho. Juventude essa que está totalmente desacreditada, sendo cada vez mais alvo da violência, principalmente nas periferias da cidade. Então, é preciso avançar em políticas que garantam transferência de renda, implantação, por exemplo, de uma renda básica cidadã, que transfira um recurso mínimo, R$100, o que quer que seja, para que as pessoas possam, pelo menos, comprar alimento e garantir a sua sobrevivência. É preciso também a gente investir na requalificação dos territórios vulneráveis da cidade, que tem sido marcado por muita violência. É preciso garantir infraestrutura básica, drenagem, pavimentação, abertura de via, iluminação. A gente precisa cuidar do nosso povo, ter atenção com quem mais precisa. Então, é um conjunto de ações que precisam ser efetivadas para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população de Fortaleza. E a nível de Brasil, eu espero que a gente consiga dar essa virada, dar um basta nesse desgoverno responsável aí por centenas de milhares de mortes de brasileiros, tudo em função do seu negacionismo, do seu ódio, do seu descaso com a população. Então, é preciso a gente garantir um governo progressista que tenha esse compromisso efetivo com a distribuição de renda, com o enfrentamento à pobreza, com o enfrentamento à desigualdade social. É o que eu espero para o ano de 2022.
Foi uma lista, né?
É o que
ela
espera mesmo. Não é só ela não, minha filha, nós também.
É uma lista, a gente tem que... É isso, é praticamente tudo que a gente precisa. Muda tudo, pelo amor de Deus.
Vereadora Larissa Gaspar vai candidatar, né, a deputada estadual, viu?
Pois é. E ela trouxe alguns elementos na fala dela que já nos levam ao nosso segundo ponto de análise, que é a economia, né? Que a gente está vivendo uma crise muito pesada, o país está vivendo uma inflação aí que fazia tempo que a gente não via, né, na casa de 2 dígitos e já subindo assim. É coisa assim inacreditável, depois de tudo que a gente passou na década de 80 e depois toda aquela confusão que foi implementação do Plano Real, que não foi fácil, teve muitas idas e vindas, teve momentos difíceis ao longo, mesmo do governo Fernando Henrique, teve momentos em que a inflação voltou a assustar um pouco, e depois, no governo Lula, foi um momento mais calmo, né? Assim, a inflação não voltou a ser um problema, a gente não pensava mais nisso, tínhamos outros problemas, não a inflação, e agora voltou a ser um problema grave. E só que ela está misturada, é a inflação alta, com desemprego altíssimo, uma população faminta, sem dinheiro para comprar comida, com um desmonte da estrutura de assistência social do país, acabaram até com o Bolsa Família, agora vai ter esse Auxílio Brasil, mas não vai ser para todo mundo que estava recebendo o auxílio emergencial, então uma parte da população desempregada vai continuar com fome, na amargura mesmo, e a gente assim não tem perspectiva de nada, não tem uma luz no fim do túnel, então está uma situação muito desesperadora, né? Gente, o que vai acontecer nesse ano de 2022 em relação à economia?
Eu, por exemplo, vou fazer a linha aqui, Glória Pires, né? Não sou muito capaz de opinar, apesar de que a gente sabe que ano eleitoral é um ano, nos ciclos políticos, um ano muito diferente, né? A gente sabe que há manobras, né, do poder político, eleitoreiras, manobras no sentido de amenizar um desgaste por conta de inflação, por conta de alta de preço, enfim. É um ano diferente e a gente, eu pelo menos, né, não manjo muito do assunto e convidei a professora Alessandra Benevides, do grupo do curso de Ciências Econômicas da UFC, do campus de Sobral. Ela já esteve com a gente uma vez aqui, explicando um pouco sobre economia e política, e eu acho que ela fez um resumo bem bacana, um resumo não muito otimista em relação ao ano que vem. Vamos escutar para a gente comentar depois?
Bom, em termos macroeconômicos, nós temos uma expectativa, e isso é o mercado todo que aponta, né? Nós temos uma expectativa de uma inflação acima do limite da meta estabelecido, acima de 5%, mas essa inflação pode ser arrefecida, pode ser diminuída, mitigada, se a safra agrícola, né, for boa. Então, a inflação de alimentos pode ser um pouco menor, o que pode ser uma boa notícia para as famílias mais vulneráveis, que gastam uma proporção maior da sua renda com alimentos, tá? Mas é preciso ver também a questão do gasto, do custo com energia, porque precisa chover para poder a gente ter não ter tanto problema energético, né? Não ter que pagar sobrepreço sobre energia, o que encarece os produtos, porque isso entra como custo para as empresas. E também a questão dos combustíveis, como é que a empresa estatal, a Petrobras, vai lidar com essa questão dos combustíveis, se vai continuar mantendo os preços, a política de preço atual, ou se vai assumir uma política de preços que o governo quer no ano eleitoral. A expectativa de juros é de 2 dígitos. Nós temos aí a última reunião do Copom, a Selic ficou em 9,25%. E aí, quando você vê uma inflação acima do limite da meta e uma expectativa de juros mais alta, você pode projetar o que a gente chama de estagflação, que é a estagnação da economia com inflação. E, de fato, a maior parte dos especialistas que estava prevendo um PIB, um aumento no PIB, né, um crescimento da economia de 0,5%, já está virando para 0%, e já existem pessoas, existem analistas que acreditam que a gente vai ter recessão no próximo ano, tá? Por que isso? Por que os juros estão subindo? Juros subindo significa que o crédito está mais caro. Então, você vai ter que as empresas diminuem suas expectativas com relação a investimentos, né? Você diminui o investimento e tem toda uma cadeia que vem depois disso aí, que deprime, né? Que reduz o PIB. E por que os juros está mais alto a expectativa? Por conta do risco fiscal. Nós temos aí uma PEC dos precatórios aprovada, então foi o limite, o teto de gastos foi flexibilizado, e aí você aumenta o risco fiscal, o risco de calote do governo. Então, para você atrair recursos para bancar esse buraco negro que é o orçamento do governo, você precisa aumentar a rentabilidade dos títulos, aumentar juros, né? Então, é uma expectativa muito ruim, não só para empresas, mas para as famílias e para as contas do governo. No lado externo, né, no lado de negociações com outros países, a gente pode ter aí uma boa notícia com a recuperação da economia dos países desenvolvidos, que vão demandar nossos produtos, né? Então, talvez a nossa agropecuária consiga salvar alguma coisa nessa pátria aí, tá? Qual é a notícia também que não pode ser muito boa em relação à agropecuária e em relação a esse aumento da demanda? Os países desenvolvidos podem impor barreiras por conta da nossa política ambiental. Então, a nossa agropecuária, ela pode ficar refém da política ambiental deste governo, que é uma política de devastação, né? Então, se colar essa pecha de termos um setor agropecuário, o exportador, de devastador da natureza, isso aí pode repercutir muito mal para os nossos clientes externos, né, que são os países desenvolvidos. E aí não adianta você ter uma boa safra, não adianta você tentar salvar o país por meio de exportação, porque isso pode não acontecer.
Ó, você falou que ela não foi muito otimista, ela foi bem realista, E o quadro é pesado mesmo. Não tem milagre, né? Não tem milagre.
Presidente que se eleger, que não vai ser o Cramunhão, tem Deus, vai pegar isso aqui, terra arrasada, né? Ela disse. Nem a exportação não vai salvar. Com essa política devastação, que de acabar tudo, não, ninguém quer nem comprar do Brasil. É a única coisa que eu entendi. Não comento negócio de economia, não, porque eu não sei mesmo. Vou ficar inventando. Não sei o que é. Não, a única coisa que eu entendi que ela disse foi isso aí no fim mesmo. Mas ela com toda certeza que ela estuda, ela tem razão. O negócio é difícil, viu? É difícil que o presidente que pegar vai suar para ajeitar isso aqui. Vai suar.
E pelo que eu entendi, há alguma expectativa positiva se a gente tiver a ajuda dos fenômenos naturais, né? Por exemplo,
se chover,
pode ser que a gente tenha um alívio aí na tarifa de energia, pode ser que a gente tenha uma melhora aí na safra, tem essa dependência de fatores naturais. E, no mais, meu amigo, é dificuldade mesmo, porque é o efeito cascata, né? Que ela até falou num episódio passado. Uma coisa interessante é que depois eu até perguntei para ela, não está no áudio, mas professora, por ser um ano eleitoral, o presidente ele não pode fazer manobras bem absurdas, assim, bem eleitoreiras, para aumentar a renda, para, enfim, para melhorar, né? Paliativamente a vida das pessoas, como o Auxílio Brasil, por exemplo, ela falou, Ebeli, pode, né? E a gente vê muito isso em anos eleitorais, mas tem aí uma sinuca de bico que o Bolsonaro vai ter que lidar. Se ele faz isso, se ele alopra, ele perde o apoio do mercado, que é um agente importante para a eleição. Né? Eles aportam recurso, eles têm a aposta deles, eles podem migrar, como a gente vê que muitos grandes empresários já estão meio que abandonando o barco do bolsonarismo, viram que essa política do Guedes é meio furada mesmo. Então, é uma sinuca de bico do governo que é fazer sem aloprar, porque se alopra, ele perde apoio de uma parcela que a gente sabe que é importante numa eleição, que é o mercado. Né? Então, é isso. Teve essa PEC dos precatórios, que já vai causar um efeito a médio prazo, como nós já explicamos, né? Esse desajuste fiscal, essa bagunça fiscal, lá na frente vai trazer consequências, porque com o juro muito alto, as pessoas não podem contrair empréstimo, o investimento cai, isso a médio prazo causa mais desemprego, a economia estagna. Então, eu acho que pelo áudio dela, deu para entender, eu acho que fica a lição de que a situação não vai ser boa, contanto que alguns elementos aí convirjam para que a gente tenha um pequeno alívio. Só que a gente sabe que a médio prazo não é bem isso que vai acontecer.
Assim, não dá para ter assim, um otimismo em relação à melhora da economia no ano que vem. Isso já deu para sentir a partir do que a gente está vivendo e de tudo que vem acontecendo. O mais duro para mim é que continuam passando a mão na cabeça de Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Eu falo continuam, quem continuam? O tal do mercado e a imprensa. Agora vamos ver até que ponto vão continuar passando a mão na cabeça dele, porque se estão comprando a candidatura Moro, talvez se a candidatura Moro for viabilizada, vão queimar de vez aí Guedes, Bolsonaro e tudo, e aí vai isso, a situação catastrófica da economia talvez fique mais evidenciada, né? Temos essa questão, talvez vamos enfrentar isso. E no meio disso tudo temos a pandemia, que não acabou. A pandemia não acabou, a pandemia se renova, a pandemia vai tendo novos capítulos e ela entra no seu terceiro ano de existência diferente. As pessoas estão vacinadas, né? Esperemos que nós todos estejamos com a terceira dose logo no começo do ano, mas as novas variantes estão aí surgindo e ressurgindo, né? Tem essa Ômicron agora, outras vão continuar seguindo porque o mundo está vacinado de uma maneira muito desigual. Tem vários países do mundo todo aí que estão com uma vacinação super baixa. A gente vê na Europa isso acontecendo, aqui no Brasil também, locais do Brasil que estão com uma vacinação baixa, região norte tem estados com baixíssima vacinação, não dá para entender por que isso está acontecendo. E continua tendo negacionismo, continua tendo a insistência aí de vacina não serve. O Bolsonaro, hoje, neste sábado que estamos gravando, o Bolsonaro declarou novamente que as vacinas não tem nada a ver, que tem que deixar o médico dar os remédios lá, cloroquina e caramba, aquilo que ele continua falando. Gente, é uma coisa, parece um disco riscado. Ele fica repetindo.
Como diz aquela criatura ali, né, do Maracanã, é burro e doido, né?
Gente.
É, que a pessoa continuar com esse discurso, eu não sei. É burro e doido.
Gente, para quem não sabe, Inês, explique.
Não, é porque a gente recebeu aqui um vídeo de um... desses canais de televisão da internet, entrevistando o prefeito Roberto Pessoa de Maracanaú, perguntando a avaliação dele dos 3 anos do governo Bolsonaro. Aí ele diz, a minha avaliação? Ele é burro e doido. É burro e doido. Quer mais alguma coisa?
Quer que diga mais o quê?
Quer que diga mais o quê? Agora eu fiquei horrorizado. Será que é verdade? Porque era bolsonarista até o fim dos cabelos, que ainda tem pouco na cabeça, mas tudo... era Bolsonaro. Pois até ele está achando que o Cramunhão
Roberto Pessoa, burro, ser coordenador da campanha, da pré-campanha,
do Capitão Wagner. Wagner.
É. Interessante mesmo.
Interessante.
Pois é.
Pois
mas é,
é
isso. Evelyn, e para ti, como é que vai ser 2022 em termos de Covid e tudo mais? O que a gente pode pensar? Não vai ter carnaval, mas pode ter a farofa da GK com 500 mil pessoas, umas beijando as outras e desenvolvendo novas cepas.
Mulher,
é muito errado,
olha,
né?
E olha como eu sou abestada. Eu pensei que farofa era uma marca de farofa. Eu não vejo farofa no supermercado, farofa pronta. Ai, o diabo é isso, quando começou esta farofa, né? Digo, ah, vai, agora tem essa farofa. Eu jurava, pô, eu não sabia que tinha essa farofa da GQ. Aí depois que eu fui saber, 3 dias de farra lá no hotel, né, ali do Marinas, o povo querendo ver os influencers, aqueles influencers que a gente mal sabe o nome, nós, né, assim, mas era o povo gritando, derrubando as grades. 3 dias de furdunço lá, mas não pode ter carnaval, não.
Menino, olha, a gente vive numa bolha mesmo muito, muito nossa, né? Porque eu pensava que era em outro canto, pensava que era Rio, pensava que era sei lá onde. Não. Quando eu vi que era no Ceará, eu falo, meu Deus, essa farofa está sendo
ali
aqui.
No Marinas.
Fala, meu Deus, como eu sou alienada, avoada, por não saber, não. Tomei um susto também. Mulher, olha, do auge do meu conhecimento médico, né? De toda a minha formação em Grey's Anatomy. Eu nunca nem assisti. Tem uma coisa que é óbvia e todos falam, né? Enquanto a vacinação estiver mal distribuída mundo afora, a gente vai ter um cenário de incertezas, né? Um cenário de muita produção de novas cepas, muitas variantes. E olha, uma coisa que a gente convidou, né, o professor Edson Holanda Teixeira, do Departamento de Patologia e Medicina Legal da UFC. Ele é, assim, especialista em imunologia, enfim, ele é uma pessoa muito gabaritada para falar sobre o assunto. Deixo até uma dica aqui do perfil do laboratório dele, né, que ele coordena, que é o LIBS, Laboratório Integrado de Biomoléculas, é @LIBSUFC, e é super informativo, tem várias dicas sobre vacina, sobre imunização e tal. Uma coisa que ele fala, que é muito importante, é muito difícil prever. Em se tratando de virologia, de vírus, de comportamento de pandemia, é muito difícil prever, justamente porque temos um cenário muito desigual de vacinação. Há vários cenários. E a gente sabe que no mundo globalizado, as cepas circulam com muita facilidade. Eu até o questionei sobre uma tese que anda sendo difundida, que para mim fazia todo sentido, né? De que a tendência é que os vírus, as cepas, elas circulem com mais facilidades, mas sejam menos letais, sejam menos agressivas. E ele ponderou, Ebeli, é muito complicado falar disso como uma certeza. É preciso a gente esperar, aguardar, investigar o comportamento dessas variantes. Não é tão simples quanto parece, sabe? Essa tese. Então, assim, pelo que ele disse, a gente vai ouvir, é um ano ainda de atenção. Não é um ano de baixar a guarda, né? Ele fala até que não, muito possivelmente, por conta da cobertura vacinal no Brasil, no Ceará, a gente não tenha uma terceira onda tão forte, mas que ele disse que todo cuidado é pouco. Vamos ouvir os áudios dele.
Realmente nós temos esse ano um ano diferente do ano passado, onde nós temos já uma quantidade de pessoas vacinadas considerável no Brasil e um baixo número de casos, apesar de ainda permanecerem, e de mortes, né? É muito difícil, dentro de uma pandemia causada por um vírus que tem mutações, a gente prever com 100% de certeza o que vai acontecer daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses. O que a gente sabe e aprendeu é que a gente pode minimizar danos se a gente continuar seguindo alguns protocolos até que não só o Brasil, mas todo o mundo esteja com uma cobertura vacinal acima dos 80%. Eu digo isso porque a Omicron, por exemplo, ela nos assusta, né? Mas ela vem exatamente de um continente onde os índices de cobertura vacinal estão ainda muito pequenos. Então, a gente pode esperar no Brasil um aumento dessa cobertura vacinal, a chegar aí a 80%, vacinar também as crianças, né? Já existe imunizante capaz de fazer isso. E acho que não há uma preocupação no momento para uma terceira onda da forma como a gente viveu aquelas duas primeiras, que foram absolutamente trágicas. Acho que o processo de reabertura ele está sendo feito de uma maneira responsável aqui no estado. Infelizmente, nós temos problemas a nível federal que são gravíssimos, né? Por exemplo, essa se leu uma agora a respeito do passaporte vacinal. É claro que você tem que exigir isso nos aeroportos. Nós não temos uma estrutura laboratorial capaz de detectar o vírus assim que ele chega. Normalmente isso demora semanas, às vezes meses, e aí o estrago, se uma nova variante de alta contaminação e propagação aparecer, nós só vamos conseguir detectar quando o estrago já tiver feito. Por isso ainda é preciso ter cuidado para que a gente tenha uma tranquilidade nesse ano que se aproxima sem um risco de terceira onda. Tem acontecido, sobretudo na África, né? A gente tem essa desigualdade. O que ocorre é que se você tem um número de pessoas susceptíveis não vacinadas, o vírus, ao se replicar em cada célula de cada indivíduo, ele é capaz de, por conta de mutações ao acaso, produzir variantes, e essas variantes podem ser mais ou menos contagiosas, mais ou menos graves. Isso é uma mutação aleatória. O fato é que a nossa preocupação maior como imunologista e como pesquisador hoje é que essa demora seja tanta a ponto de surgir uma variante que escape de forma importante dos imunizantes das vacinas que nós já temos. Aí realmente isso criaria um problema mundial, porque uma nova pandemia poderia surgir e aí nós teríamos todo aquele processo de correr para atualizar essas vacinas, o que leva tempo. É claro que essas vacinas modernas, elas têm uma plataforma de atualização muito mais rápida, mas 3, 4, 6 meses em uma pandemia é um tempo que custaria muitas vidas. Então é preciso ter, a perspectiva é essa: enquanto a gente não tiver uma igualdade maior na distribuição e aplicação de vacinas, é possível, queira Deus que não, o aparecimento de novas variantes, sim, porque o vírus vai continuar se replicando e essas mutações ao acaso podem vir a aparecer. No Brasil, a perspectiva, apesar de haver esse risco internacional, é que a gente tenha no próximo ano todas as pessoas vacinadas em esquema completo, inclusive as crianças. Isso nos dá a garantia de alguma proteção extra com relação a algumas dessas variantes. Por exemplo, a Pfizer e a BioNTech anunciaram essa semana que após a terceira dose há uma neutralização completa de vírus que contém essa mutação Omicron.
Eu não tenho muito otimismo do Dr. Edson dizendo que vai haver assim, uma vacinação em massa, todo mundo vai ficar vacinado, porque ainda continua, todo mundo sabe, o negacionismo, todo mundo sabe. Gente que até hoje não se vacinou nem vai se vacinar. Eu já vi um médico dizendo que não vai se vacinar.
Você viu que 90% dos que estão sendo internados e que morrem são não vacinados. Aqui no Brasil já tem esse dado.
Pois é, aí ele diz, não, vai ser tudo, não, vai todo mundo vacinar, não vai ter variação. Essas mutações dos vírus, eu não tenho muita fé por isso, porque eu vejo ainda muita gente que não querendo se vacinar, e as pessoas, as autoridades mantendo a postura negacionista, como o Cramunhão e os seguidores do Cramunhão. Aqui, os deputados que são negacionistas, a gente já viu aqui deputado como o delegado Cavalcante fazendo organizando manifestação contra a obrigatoriedade da vacina, a gente viu. Aí eu não tenho muita fé nisso, de que todo mundo vai se vacinar, por isso, porque ainda tem aquele que, gente que vai morrer na UTI, dizendo que não foi a Covid.
Tu vai ver. Mas é uma minoria, pelo menos não. Isso. Aqui no Brasil, a gente não tem o nível...
Eu espero que 80%...
A quantidade de negacionista que tem nos Estados Unidos é muito maior. Aqui no Brasil tem muito menos.
Muito maior,
pelo menos isso.
E na Europa também tem um bocado de negacionista, tem. Gente jovem, tem notícia. Tem. É impressionante.
Então, bem ou mal, mas é isso. A gente tem que ter clareza de que não vai ser um ano totalmente livre, totalmente liberou geral, mas é um ano que vai ter possibilidades de continuar nesse sentido das reaberturas todas, da retomada da vida, mas usando máscara, né? Com a vacina direitinho. Ai, que as crianças sejam logo vacinadas, que eu tô doida para meu filho ser vacinado. E um pouquinho menos, assim, de notícias ruins. Esse ano foi muito pesado, esse ano de 2021, né, gente? Poxa, a gente... Foi o pior ano. Foi o ano que teve mais gente morta no Brasil, gente. Foi um ano muito, muito terrível.
Não, e eu só vou sustentar quando acabar.
O peso deste ano, a gente sente, assim, nos ombros da gente. Não só nessa... De tudo. É um clima... Eu achei o clima, velho, tão negativo, uma coisa pesada. Parece que a gente está carregando um fardo nas costas.
Esse ano foi fogo.
Mas embora.
Eu só sustento quando esse ano acabar, Maria.
E para acabar bem acabadinho, vamos para o momento do desabafo? Vamos para o momento do recadinho, que é o momento de escunhã. Hoje vai ser diferente, é o que vou começar, tá? Então, eu vou começar com uma informação trazida pela Rede de Observatórios da Segurança, que vem fazendo pesquisas em algumas cidades do Brasil, né, em alguns estados do Brasil, para verificar situações, por exemplo, como o racismo em ações policiais, na violência e tudo mais, tá? E aí, hoje, neste dia 14, que sai o podcast, está saindo uma pesquisa chamada Pele Alvo, a cor da violência policial, que traz dados obtidos via lei de acesso à informação com base em ações policiais. Quem são as pessoas afetadas? Quem são as pessoas atingidas, mortas em ações policiais? Gente, as informações são muito chocantes, tá? Então, eles fazem estudos na Bahia, no Ceará, em Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eles pegaram um dado geral assim, de 2.653 mortes provocadas pela polícia nesses 6 estados, 82% delas eram pessoas negras. Aí vai dizer depois que não tem racismo. Ah, não, gente, é uma questão social, é o que só por causa da pobreza. Não, não é isso. É como diz o Preto Zezé, que é o presidente da CUFA, ele fala, as balas parece que elas têm um sensor da cor da pele, elas só atingem diretamente as pessoas pretas. Como é que é isso? Não, a bala não vai sozinha, ela tem o manejo de uma mão, a mão do Estado, a mão do peso do Estado, né? O Estado que é o detentor aí do monopólio da violência, que é a polícia. A polícia mata pessoas pretas, isso é uma coisa terrível. Então o relatório completo vai estar aí circulando, a gente vai também divulgar nas nossas redes sociais, vocês dão uma olhada, tá certo, gente? É muito forte, parabenizo aqui o esforço da rede de observatórios. É muito importante esse tipo de monitoramento, porque isso não é divulgado com frequência e a gente precisa estar alerta e precisa estar sempre denunciando isso para que o Estado, de repente, comece a tomar providências para reverter esse tipo de política que massacra uma parte da população só por causa da cor da pele. É esse o meu discunhã de hoje.
E o meu discunhã, também continuando o assunto pesquisa, uma pesquisa feita pelo Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, o SEDECA, que em 2020, dos 1.251 homicídios só em Fortaleza, 62,52% eram adolescentes e jovens. Ou seja, dos 1.251 mortos, assassinados, 62, muito mais da metade, 62,52% eram adolescentes e jovens. Ou seja, estão matando a nossa infância e a nossa adolescência. Mas para não terminar assim um discunhã tão, tão triste, Ave Maria. O da Camila
já foi, né? Muito pesado, Ave Maria.
Eu vou pedir ajuda, meu povo. Ajudar aquele espírito de solidariedade que desperta muito, né, no final do ano, do povo. Pois vão, pega o espírito e direcione para fazer a contribuição para a Casa da Caridade, @yahoo.com.br, para ajudar o Esperança nas Ruas. Esse Esperança nas Ruas é um projeto, é uma ação que entrega alimentos alimentação com refeições para as pessoas em situação de rua. Eles entregam 460 refeições por semana, 1.300 copos de cuscuz e água. Eles precisam de 50 quilos de frango, em média, certo? 600 quilos de legumes, verduras, arroz, macarrão. E se você fizer um Pix, você pode dar só R$1, você manda casadacaridade@yahoo.com.br. Mas está lá também no nosso Instagram, está escrito, para quem não decorou. E lembrar que esse próximo fim de semana tem um festival de música lá na Redonda, que eu acho tão legal isso. Essa a pessoa ficar movimentando a cultura. É o pessoal vão reinaugurar o Cais Bar, lá na Redonda, o Cais Bar. Dizer como foi do meu tempo aqui na Praia de Iracema, depois mudou para dois lugares, e agora vai ter uma sede lá na Redonda.
Maravilha.
Joaquim Ernesto vai levar. E acho legal fazer essa movimentação, festival de música, muito de escrito, músicas inéditas, lógico, né? E vai ser no próximo final de semana, de 17 a 19. Pois é, meu disconho é esse, e um bye-bye Brasil até janeiro. Beijo, agradecido demais.
Eu lembrei de uma outra campanha também, que a Defensoria Pública do Ceará faz uma campanha para adoção de cartinhas escritas por crianças que estão em abrigos no Ceará. Cartinhas para o Papai Noel, tá? As pessoas, nós, pessoas comuns, a gente pode adotar uma cartinha e dar um presente para uma dessas crianças. Isso é muito legal, gente. Para saber mais, é lindo demais, gente, é lindo demais. É, dá uma olhada no site da Defensoria Pública do Ceará, defensoria.ce.def, né? DEF.br. E lá tem mais informações sobre a campanha, é super simples, tem as cartinhas das crianças, tem pedidos de todo tipo, crianças de várias idades, elas estão em abrigos, precisam mesmo. Assim, não é só um presente, acho que é dar uma esperança para essas crianças, sabe? Então, fica aqui também a divulgação. Diz, Ebeli, diz, Cunhã.
Menina, olha, o meu derradeiro diz Cunhã do ano é somente um agradecimento para os curumins e cunhazetes que chegaram até aqui nesse episódio e nos acompanharam o ano todo. A gente teve, nessa semana passada, no restaurante Tenda Cozinha Nômade, e fez um vídeo bem bonitinho que vocês vão assistir depois, mas eu não poderia, né, encerrar o episódio de hoje sem agradecer de coração, em nome de todas nós três, a quem vem com a gente até o último minuto, sabe? E o povo vem, porque o povo comenta, os discunhando, no Twitter, nas redes sociais. Meu povo, vocês são... É uma coisa realmente surreal e inacreditável, eu tô falando sério. É inacreditável. Às vezes eu fico me pego pensando, vale meu Deus, o povo gosta mesmo de nós. O povo dá um mal pra lá, mas...
É mesmo.
E é mais para agradecer mesmo, desejar a todos um ano novo com muita saúde. É só o que eu desejo para todos e todas. E é isso. Ficamos por aqui por esse ano para poder recuperar um pouquinho as energias, né? Dar uma descansada e voltar com tudo em 2022, que vai ser punk. Vai ser foda. Mas a gente consegue. A gente dá conta. Um beijo, meu.
Vai ser bom. A gente, fiquem bem. Bom final de ano para todo mundo, certo? Nos acompanhem nas redes sociais.
A gente voltar com todo o gás em 2022.
Não achem que a gente vai largar vocês, não, viu? Até breve. Cheiro. Ei.